Turning today to Paul's letter to the Philippians, chapter 4 and verse 3.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 3. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no Livro da Vida. Esse é o nosso título, Livro da Vida. Bem, neste capítulo, o apóstolo Paulo começou no versículo 1, exaltando, pedindo que fiquem firmes no Senhor. Estai assim firmes no Senhor, amados. Estai firmes. E ele fala dos convertidos em Filipenses. Meus amados, meus queridos, alegria e coroa. Amáveis são suas palavras. Quando ele pensa em alegria e coroa, ele não pensa no que ele alcançou. Ele não inclui seus sofrimentos, suas dificuldades, suas jornadas. Ele não menciona sua obra missionária, o que ele passou. Sua felicidade, sua alegria e coroa é ver aqueles que Deus providenciou, que o Espírito Santo salvou e trouxe ao reino. Eles são sua alegria e coroa. Seus olhos estão nos frutos e neles, e não em si mesmo e nas suas obras e trabalhos. Mas ele exalta-os: estai firmes no Senhor. Grandemente, isso implica dificuldades, tribulações e perigos. Estai firmes. Somos como uma árvore. Uma árvore que está firme, que ela está plantada na terra. E aí passam a tempestade, o vento, a chuva. É como o crente, mas ele fica lá firme. Existe tanta pressão, existe tanta tentação, existe tanta coisa na vida cristã. Estai firmes. Ou como as pessoas militares estão numa linha. Por exemplo, vem um inimigo para atacar e eles não deixam, eles lutam contra. Temos que ser firmes como crentes. E aqui o apóstolo diz: minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor. Amados, existem mestres enganadores, errados, falsos, como judaizantes. Lembra-se quando o apóstolo Paulo foi para Filipenses, existiam tão poucos que eles encontravam judeus, existia sinagoga lá, existiam poucos heréticos, esses errados que queriam acabar com a igreja, mas eles começaram a crescer. Eles seguiram a missão do apóstolo, onde quer que ele fosse, e quando ele continuava movendo-se, eles seguiam. Então eles vinham para destruir cristãos, para dizer: não sabes? Não sabes que essa mensagem do apóstolo Paulo é muito boa? Confiar em Cristo, mas não é o suficiente? Será que você não sabe que isso vem da fé dos judeus? Então, seus homens têm que ser circuncisados para vir a fé cristã dos judeus. Eles têm que participar das leis dos judeus, as cerimônias, os rituais, as obras para ser salvos. Então, a heresia viria contra eles, contraditavam o Evangelho. E Filipenses era uma colônia romana muito sofisticada. Existia muita idolatria. E para trabalhar, para estar num trabalho, você teria que ser um membro de um ídolo. E se você não quisesse, se você não comesse a carne oferecida para ídolos, se você não fosse para festas no templo, você era mandado embora do seu trabalho. Então existia aquela pressão para se conformar com a sociedade ao seu redor e ao mesmo conosco, conforme-se com a palavra. Eu sei que eu continuo dizendo essas coisas, mas mesmo em igrejas que creem na Bíblia, eles dizem: se entretenha como o mundo, vá, assista filmes do mundo, adapte o que o mundo faz. Agora os pregadores dizem: se você não fizer isso, você não vai conseguir estar na frente da batalha, você não vai ganhar almas, você tem que ser como o mundo, trazer o mundo dentro da igreja. E os seus métodos, os seus entendimentos para chamar atenção. Então existem as mesmas tentações em Filipenses. Podemos amar Cristo, mas temos que acreditar também no templo do ídolo para manter a luxúria e o que temos. Então a batalha é contra a falsa doutrina, a contra o mundo nos dias de hoje. Então fiquei firme. Está firme, você tem que estar firme para todas essas coisas, tentação que vem de dentro de você e que vem de fora, aquelas tentações do mundo. Esteja pronto amanhã, semana que vem, está firmes. Ah, mas eu pensava que a chamada cristã era para confiar em Cristo. E eu posso passar pela semana sem me preocupar. Sim, existem muita felicidade, alegria para gozar, a paz de crer, mas em Cristo e na nossa salvação, mas estamos todos numa guerra. Estai firmes. Bom, eu não estou pregando nisso, isso é uma introdução só, estou pregando no livro da vida hoje. Vem aqui, versículo 2. Eu vou passar hoje, porque isso é mais sobre. Para pastores, falando da igreja, rogo a Evode, rogo a Sinti que sintam o mesmo no Senhor. Bom, eles ficaram tristes um com o outro, e existia, para quem o apóstolo escreve especificamente nessa carta, descreve-se como alguém que vai ajudá-los com esses problemas que ocorreu. Porém, não vamos gastar muito tempo neste versículo hoje. Vamos ao nosso versículo 3, que é o que vamos estudar hoje. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, por eles que estão nos livros da vida, no livro da vida. Bom, eu gostaria de passar um tempo pensando nesse livro da vida. Esse livro da vida aparece na Bíblia em Êxodo. Capítulo 2, quando Moisés menciona, é o livro, ele nos fala que Deus escreveu o livro da vida. É literal? Não. É figurativo. Deus não precisa escrever um livro. Eu escrevo as coisas, porque senão eu esqueço. Você também deve fazer o mesmo. Você mantém um livro com endereços, telefones, isso, aquilo, porque senão você não esquece, não lembra de tudo, é impossível. Mas Deus tem um conhecimento infinito. Seria um insulto sugerir que Deus precisaria escrever um livro de nomes e de informação. É para nosso entendimento que essa ilustração é colocada, usada na Bíblia, mas é gloriosa. O livro da vida. Onde os nomes estão escritos de todos aqueles que têm vida. Em Êxodo, capítulo 22, especificamente diz que aqueles que pecaram, crendo naquela vaca, de ouro, não estavam escritos no livro da vida. É os crentes que estão no livro da vida. Você não vê muito no livro de Moisés, na história dos livros do Velho Testamento. Mas você sabe que o livro da vida é falado umas 4 ou 5 vezes nos Salmos de Davi, por exemplo. Ele adora esse exemplo quando ele sofre, quando ele passa, por exemplo, em Salmo 56. Estão escritos no livro de Deus, esse grande livro, suas jornadas, principalmente sua perseguição quando ele fugia, suas lágrimas, lágrimas de arrependimento na época de perseguição, tudo está no livro de Deus. Não é só um livro com nomes. Deus não só se lembra de nomes que são eleitos, não é só um nome e nada mais. A maioria dos registros são assim nesse mundo, mas no registro de Deus, a mente do infinito Deus vivo, eterno, tudo está lá, nossas vidas, a história da nossa vida, cada sofrimento que passamos, cada lágrima que derramamos, cada dificuldade, tudo está no livro de Deus. Tudo ele conhece. É o livro do justo. É o livro das coisas boas, o livro daqueles que vivem. Davi nos fala em Salmo 59, o livro dos justos é o livro dos justificados, justificados pela fé, aceitos por Deus. Em Salmo 87, não é chamado livro, mas é chamado as Escrituras de Deus. E é dito lá que não só os nomes dos crentes, mas os seus detalhes de nascimento, como você deve ter um registro de nascimento, de cidadania. Esse homem, diz no livro de Deus, esse homem nasceu lá. O testemunho, nossos testemunhos estão no livro de Deus. O que o Espírito Santo fez para te iluminar, te trazer, levar a Cristo. O testemunho é falado naquele livro, muito mais maravilhoso do que você poderia dizer, do que você poderia se lembrar. Ah, a graça de Deus para ti é colocada no livro da vida, em Salmo 139. Até as partes do seu corpo, seus componentes, os seus dons, sua missão, seus poderes, tudo sobre você está no livro de Deus. Ele conhece tudo que precisa de proteção, cuidado, tudo que é usado dele, sabe suas forças, as coisas que ele te deu. Maravilhoso o que é registrado, não só um nome, é um grande livro da Bíblia para o livro da vida. É o livro de Apocalipse, muitas, muitas vezes é mencionado. Diz, é o livro da vida. Os nomes estão lá, de todos aqueles por quem Cristo morreu. Seus nomes estavam lá antes da fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 13, tem o livro da vida, da fundação do mundo, do Cordeiro que foi morto por nós. Cristo colocou o seu amor em ti, determinou antes do mundo iniciar, sofrer e morrer por ti, para carregar os seus pecados em seu próprio corpo, naquele tronco, para adquirir salvação para ti, para te dar a salvação. Seu nome estava no livro antes que você o conhecesse, seus detalhes, seu testemunho, tudo o que aconteceria estavam lá. E seu amor maravilhoso, todas as suas resistências contra ele, o que você faria, como ele te levaria ao arrependimento e a confiar nele, em Cristo. Está tudo lá, queridos amigos. Apocalipse 17 é muito similar. Apocalipse 20, existe outra referência similar. Apocalipse 22, o livro do Cordeiro da Vida. E o livro da vida também é o que o apóstolo aqui se refere, sem dúvida. Os nomes que estão no livro da vida. Cordeiro, livro da vida, é o livro de Cristo, é o seu registro, é os nomes e os detalhes da salvação de todos que foram dados pelo Pai para Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, porque ele sabia que entraria no mundo, numa personalidade humana, num corpo humano, para representar aqueles que estariam no livro, para adquirir suas salvações. Ele viu o que cada um, antes que ela e ele nascesse, ele morreu em amor pelo seu próprio. Ele sabia o que ele vinha fazer. Ele sabia o sofrimento ele sustentaria. Ele sabia a agonia de sua morte substituta que ele teria que passar. Mas seu nome estava lá, escrito naquele livro. Bem, livro. No grego, não se refere só como livro, mas a palavra vem do tronco da onde sai o papel. Por que esse exemplo foi selecionado como livro da vida? Bom, na antiguidade, para ser registrado num livro, queria dizer que não mudava. Era uma coisa certa. Se alguém faz uma promessa e é só algo que ele fala, pode ser esquecido, mas se é escrito, tem um título, tem alguém algo escrito, assinado, é algo definitivo. É claro que Deus não precisa escrever um livro. A ilustração é: o seu nome está no livro. A sua salvação é certa, é firme, é definitiva. Se você confia em Cristo e ele te deu uma nova vida, você o ama e vive por ele, o seu nome está no livro da vida. Isso nunca será mudado. É afirmado, confirmado por Deus. É uma segurança completa e certa. Bom, eu menciono essa palavra cuidadosamente. Poderia ser até errado dizer que eu tenho o direito de ir para o céu. É claro que tudo através da graça que foi dado para mim. Eu nunca mereci a salvação. Tão grande é a graça de Deus, porque Cristo colocou o seu amor por mim, e seu meu livro está naquele, meu nome está naquele livro. Não é merecido por mim, é ganhado por Cristo, Jesus Cristo. É o livro da vida, vida eterna. Queridos amigos, pense nisso. O seu nome está no livro da vida, vida eterna. Você não tem nada de tão grande valor como esse na Terra, porque nos preocupamos com as coisas do mundo. É claro que temos que ser responsáveis. É claro que temos que nos preocupar, pagar contas, se preocupar com as pessoas em necessidade, cuidar de nossas crianças, providenciar para eles. Mas por que temos tanto medo, ansiedade, preocupação, quando o seu nome está no livro da maior fortuna imaginável? Você tem a vida eterna. Você nunca provará a morte. Quando a luz desse mundo se desligar, você será transportado à eternidade. Quando a sua alma se encher com gozo, alegria e felicidade que você nunca conheceu antes, você irá para o eterno paraíso de Cristo. Você verá ele e coisas maravilhosas, todos os anjos, aqueles que se foram antes, e a atmosfera, o lugar. Você nunca provará a morte nem por um segundo. Com certeza, não existe nada para se comparar com isso em valor. O seu nome está no livro da vida e você nunca verá a morte. Você será purificado. Um dia seu corpo será glorificado quando Cristo retornar e você estará preparado para toda a eternidade. Vida, comunhão com Deus. Você verá Cristo e todos como você. Ah, na eterna glória. Queridos amigos, isso é uma perspectiva para nós. Quando você estiver no seu pior, diga: meu nome está no livro da vida. Meu nome está no livro do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Você não pode pagar para estar neste livro. Você não pode comprar uma entrada, um ingresso para esse livro. Você pode comprar uma cidadania? Você tem dinheiro suficiente? Você não precisa esperar 10 anos? Se você tem dinheiro suficiente, não sei quanto que custa. Tenho certeza que deve custar muito, como tudo. Mas você pode investir um dinheiro, comprar um negócio, por exemplo. Pronto. Você pode comprar o direito de estar aqui. E aí a cidadania? Mas nenhum valor alto pode comprar uma entrada no livro da vida. Você pode herdar uma cidadania, mas você não pode herdar o seu nome estar no livro da vida. Você pode ganhar a cidadania por ter uma boa qualificação. Você foi admitido ao país, contribuiu algo especial, ou através do seu trabalho, você com um visto de trabalho, uma cidadania, você tem o direito de permanecer, ganhar uma cidadania não só aqui, em qualquer terra, qualquer lugar, mas você não pode ganhar o direito de entrar no livro da vida. Você não pode ganhar, você é um pecador, você não pode pagar, não está disponível em nenhuma moeda na terra. Só Cristo pode comprar, só Ele pode ganhar, só Ele pode dar para nós. Ah, queridos amigos, este lugar no livro da vida, vida eterna. É incrível como as pessoas não se importam. É parte da nossa cegueira. Eles não pensam em vida eterna. Talvez temamos a morte, ou visitamos um médico e descobrimos que estamos doentes, e aí tememos, aí começamos a pensar a vida após dessa, mas não pensamos o suficiente. Não vamos à igreja buscar, ao menos que o Espírito Santo abra nossos olhos, ao menos que ele mova em nosso coração. As pessoas não se importam, não ligam para a vida eterna, acham que não existe, não se importa. Existem milhões de pessoas passando por essa vida. Algumas pessoas ricas com muito, alguns pobres sem nada, mas sem pensar na vida eterna. É incrível. Não tem nada para ser comparado em valor, em importância e, é claro, em duração. Quão loucos nós somos, seres humanos, pecadores, longe de Deus. Quão cegos nós somos. Você poderia ter o seu nome no livro da vida, no livro do Cordeiro. Glória, perdão, vida eterna, comunhão com Deus, a faculdade de oração, habilidade de oração, luz e entendimento, porque você está aqui, ser humano, a palavra de Deus. Queridos amigos, não existe nada de tanto valor como a cidadania que vem em estar com o nome no livro da vida. Mesmo os romanos, eles não ganhavam tanto pelas guerras, sim, eles ganhavam seus uniformes, alimentos, mas pronto, quando eles não precisavam mais eles, os comandantes das grandes batalhas, eles eram dados talvez uma cidade ou até casa, mas aquilo também não durava muito. Aqueles que iam lutar pela guerra não ganhavam nada. E mesmo aqueles que ganhavam, aquilo se acabava e pronto, um dia todos nós estaremos diante de Deus, e aí, no dia do julgamento, se seu livro não estiver escrito no livro da vida, o que acontecerá? Essa é a doutrina da perseverança da fé. Bem, deixe-me falar algo sobre isso. Os nomes estão no livro da vida. Se você é salvo, seu nome está lá, antes da fundação do mundo, na eternidade, nomeado neste livro. A doutrina é chamada a perseverança do santo. Será que isso é estranho para alguém? Será que é curioso? Antigo? Bem, não é? É muito importante que a doutrina seja chamada a perseverança dos santos. Quer dizer que, uma vez que seu nome está no livro da vida do Cordeiro, você está assegurado na salvação por toda a eternidade. E seu livro, sua alma, nunca será tirada das mãos do Salvador. Bem, no século XVII, nossos pais, quando estavam colocando doutrinas, eles nomeavam a perseverança da fé intencionalmente. Hoje, existe uma doutrina ensinada que as pessoas acham que é a mesma, não é? E é chamada a doutrina da eterna segurança. Talvez eles queiram dizer a mesma coisa, poderia ser um bom termo, mas a maneira que é pregada não faz com que seja um bom termo. Não significa o que é certo. Se você liga a televisão religiosa, ouve uma pregação e alguém falando, talvez de uma celebridade, ou falando dessa doutrina, eles têm a ideia errada da eterna segurança. É a heresia mais perigosa já existia. Não é a mesma que a doutrina da perseverança dos santos. E é importante que você saiba a diferença. A doutrina da eterna segurança, que é pregada e ensinada hoje em dia, quer dizer, é o que eles dizem. Você pode crer em Jesus Cristo. Você pode confirmar que ele caminhou na terra, que ele é Deus. Que o seu sangue derramado vai te levar para o céu. E aí você pode caminhar, viver a sua vida como um mundo, nem adorar, cair no pecado. Mas eles dizem: a doutrina da eterna segurança diz: uma vez salvo, sempre salvo. Não importa o que acontece com você, como que você cai, como que você vive, onde quer que você, se você manifesta os frutos cristãos ou caráter cristão, você nunca perderá a sua salvação. Isso é muito perigoso, isso não tem sentido. Isso não é a doutrina da perseverança da fé. A perseverança dos santos é, ouça cuidadosamente, é completamente diferente. Diz: quando você é verdadeiramente salvo, quando você é verdadeiramente salvo, Deus, pelo Espírito, vai operar de tão grande forma no seu coração que você viverá como um crente consciente, lutando contra o pecado. E não aconteça o que acontecer, mesmo que você seja levado do seu Senhor por um tempo de desviamento, que você terá muita vergonha por um tempo, você sempre terá uma consciência ativa, odiará o teu pecado. Você vai querer honrar a Deus mais, mesmo que você cair, tropeçar no caminho, decepcionar Deus, pecados persistirão em sua vida, alguns, porque você é verdadeiramente salvo, você odiará eles, você orará a Deus por liberdade e você alcançará. Você perseverará. A doutrina da perseverança do santo diz que o verdadeiro cristão vai perseverar, vai lutar contra pecados. Deus sempre vai mantê-lo até o fim de sua jornada. Bem, a pessoa que não se preocupa, a pessoa que é completamente do mundo, que suas consciências não perturbam, que se desviou de tal grande maneira, ele só está te mostrando que ele nunca foi salvo. Você vê a diferença entre quando eles pregam sobre a eterna segurança e o que é chamado a doutrina da perseverança dos santos, existe toda a diferença do mundo. Eu espero que não tenhamos nenhum amigo aqui, que você tomou uma decisão leve por Cristo. E agora você pense: mas eu confio no seu sangue derramado, mas eu não vivo como um crente. Venha para adorar, mas o resto da semana você não pertence a Ele. Você não mantém a sua devoção pessoal. Você não quer melhorar. Você não foi dado na conversão. Seu relacionamento com o pecado. Então, quando você planeja fazer as coisas, é seu inimigo. E Quando você realmente é crente, você cai, você peca, você se arrepende, você busca mais. É toda a diferença entre um crente nominal e um verdadeiro crente. O verdadeiro crente vai pela graça de Deus e a obra do Espírito Santo dentro, perseverar até o fim. Você pode se desviar por um tempo, mas você será uma pessoa muito estranha no mundo. Por quê? Porque você será triste. Você se sentirá mal, longe de Deus, nada vai dar certo para você. Mas Deus, na sua misericórdia eterna, vai te trazer de volta para o arrependimento e fé, gozo, paz e alegria. Deus lidando com nós, dia após dia, constantemente. Aí você sabe que seu nome está no livro da vida. Todo mundo que é verdadeiro salvo. Se arrependeu de seus pecados na conversão, tem uma nova vida, um novo coração, pela graça de Deus, será trazido a perseverança até o fim na caminhada de justiça e santidade. Bom, eu estou passando muito tempo, mas eu queria te falar sobre a doutrina da perseverança dos santos. É baseada na promessa de Deus. Nas descrições de Deus, de que aqueles que são verdadeiros salvos vão ser dado graça, força para perceber. Aqui em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra e aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele começou essa obra e ele vai manterá até o final da jornada. É por isso, no livro de Deus, toda a sua vida, até o final da jornada, pode ser confiantemente registrada. Não tem questão que a obra de Deus purificando até o final do dia. Você vê em João, capítulo 10. Os meus cordeiros ouvem a minha voz e eu os conheço, e eles me seguem, e eu dou a eles vida eterna, e eles nunca perecerão, e nenhum homem tirará-os das minhas mãos. A promessa de Cristo, ele manterá lá, manterá. Se você realmente é salvo, se não foi uma decisão superficial, se você só disse levemente, nunca mudou a sua vida, isso nunca levou a sua mudança. Porém, se você realmente é salvo, você nunca será perdido. Os verdadeiros crentes vão, pela graça de Deus, perseverar até o final. Isso é baseado na natureza da salvação. Se você é verdadeiramente salvo, algo aconteceu com você. Nova vida foi colocada em ti. Não pode ser destruída. Vida espiritual foi dada a ti. A mudança é tão profunda, é a mudança que não pode ser confundida. É uma vida que não pode ser tirada, acabada. A doutrina da perseverança dos santos é baseada no uso do termo crianças na Bíblia. Vocês são crianças, filhos. Filhos de Deus, se você é convertido. Mesmo isso declara que você é ser mantido, capaz de perseverar pela graça, poder de Deus. Será que você já ouviu de algum pai que perdeu seu filho, esqueceu seu filho, que não providenciou para seu filho, que abandonou seu filho? Será que Deus seria tal pai? Nunca, queridos amigos. Se ele te chamou de filho, é a maneira de dizer: você é meu e eu sou responsável por ti. Eu vou te manter, eu vou te corrigir, vou te disciplinar se for importante, se for necessário. Eu vou vigiar, vou olhar para que você nunca esteja longe de mim, do meu coração, da minha vista. Deus mantém o seu próprio todo o caminho até a glória. Essa é a justiça de Deus, a doutrina da perseverança dos santos. Claro que faz. Se antes da fundação do mundo, Cristo disse: eu virei, sofrerei e morrerei no lugar desse povo. E ele fez. E a ira, a justiça de Deus, foi santamente derramada nele pelos seus pecados. Se você é verdadeiramente salvo, você obviamente não pode permanecer, não pode se permitir ser perdido. Não pode, não existe pecado para você encarar, não existe julgamento para você. Cristo pagou. Cristo estava lá por você. Ele tomou a sua punição. A perfeita justiça de Deus não punirá o mesmo pecado duas vezes. É a justiça de Deus. Se Cristo morreu por você, isso te mostra que você, se você é verdadeiramente dele, ele te manterá até o final da jornada e aí para sempre. Bem, ele ensina. Bom, vou levá-los a Efésios, capítulo 1, versículo 13. Ouçam essas palavras. Em quem também vos estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, a certeza para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Se você é verdadeiramente salvo, o fato de que sua mente foi emancipada, seu coração está para Cristo, você foi dado uma nova natureza, uma nova vida, uma paz, uma crença, força contra seus pecados, suas orações são respondidas. Tudo isso é o penhor da nossa herança, a experiência de que Deus determinou te dar por toda a eternidade. Queridos amigos, a doutrina da perseverança dos santos, falsos convertidos que departem de Cristo, que não lutam contra o pecado, que nunca, nunca serviram o Senhor, que nunca entregaram suas vidas a Ele, não têm segurança eterna. Isso é errado, é horrível, terrível, mas aqueles que são verdadeiramente crentes de Cristo mostram a perseverança dos santos. Bom, eu concluo com um pensamento, voltando para Filipenses capítulo 4, versículo 3. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente, com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Como que Paulo tinha tanta certeza que aqueles que trabalharam com ele estariam no livro da vida? Como ele podia ter tanta certeza? Mesmo das duas mulheres que estavam tendo problemas, dificuldades, precisavam de ajuda pastoral. Eles precisavam parar com o que eles estavam fazendo, aquela confusão, e honrar a Cristo. Mas como que Paulo tinha certeza que todos eles estavam no livro do Cordeiro da Vida? Por quê? Porque eles creram verdadeiramente. Não superficiosamente, eles verdadeiramente creram que suas almas precisavam de salvação. Cristo era o único caminho. Eles se arrependeram de seus pecados. Eles não eram convertidos que não tinham se arrependido, como você encontra hoje pessoas que não se arrependem verdadeiramente. Eles foram verdadeiramente convertidos, suas vidas foram mudadas, porque eles exibiam as batalhas contra o pecado e contra Satanás. Eles amavam o Senhor o suficiente para servi-lo de uma forma sacrificial, entregar suas vidas a Ele, não só para fazer uma ou outra coisa que era fácil para eles hoje. Isso provava ao apóstolo Paulo que seus nomes estavam no livro da vida. Eles eram pessoas que oravam, pessoas que batalhavam, pessoas que serviam. Isso é o que prova, isso é o que faz com que possamos dizer: ah, eu caio tantas vezes. repetidamente, mas eu estou na batalha. Eu odeio o meu pecado e eu amo ele. Eu me arrependo diariamente. Eu oro por ajuda. Eu sigo a Deus. Eu sirvo a Ele. Eu me sinto profundamente. A graça de Deus por mim, a misericórdia que eu recebo de ter o meu nome que não merece, naquele livro da vida, para que eu possa falar para outros. Tenha pena, simpatia por outros, representar Cristo o máximo que eu puder. Se esse é o tipo de pessoa que você é, então você sabe que seu nome está, com certeza, neste livro. E que o Senhor vai te manter até o final da sua jornada. E você nunca provará a morte. Queridos amigos, que termo tremendo, incrível. O Cordeiro, o livro da vida.